How do we kill it, Ash? There's gotta be a way of killing it. How do we do it?
You can't. It's bullshit. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility.
You admire it.
I admire its purity.
Fala aí pessoal, episódio 174 do seu podcast dos clássicos está começando agora. Nesse áudio a gente vai falar sobre Alien, o oitavo passageiro. Alien, no inglês, filme de 1979, dirigido pelo Ridley Scott. O diretor tem aparecido algumas vezes aqui no nosso podcast e está voltando com mais um dos seus grandes filmes, parte aí inicial da carreira dele. Um filme importante também para outra carreira, a carreira de Sigourney Weaver, que faria muito sucesso na década de 80, um pouco na década de 90, e este aqui foi o primeiro grande filme, ela que vinha do teatro. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Então galera, vamos lá para mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Vamos falar de Alien, o oitavo passageiro. Vamos falar um pouquinho dos outros, né? Quem viu os outros filmes da franquia, eu confesso que não vi todos, mas o assunto aqui principal é o primeiro filme, que na minha opinião é bem melhor do que todos os outros que eu vi da franquia. Mas a gente vai discutir isso aí. Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo fala Alexandre Cataldo. Tudo bem, Alexandre?
Fala, tudo bom, cara?
Como é que você tá?
Tudo bem.
Tranquilão?
Tranquilo. Vamos para mais um do Ridley Scott, né?
Mais um do Ridley Scott.
Tem frequentado
o podcast. Pois é, tem frequentado aqui várias coisas aqui em comum em torno desse episódio e que tem acontecido nesse ano do podcast, mas acho que nada muito projetado, né? Ano da nova Hollywood, por consequência também, ano aqui no podcast da década de 70, a gente tem feito muito filme da década de 70, né? Uhum. Como esse, que não é da nova Hollywood, mas é um filme da década de 70. E também muita coisa do Ridley Scott, né? Então, para isso, a gente trouxe a dupla especialista em Ridley Scott. Tô brincando aqui, porque a gente já trouxe eles aqui para fazer o Blade Runner.
Se eu não me engano, foi a Juliana, né? Com o Sérgio, não foi?
Ah, é verdade.
Foi.
Hugo pulou fora. Hugo bateu na trave.
É, quase, eu tava convidado quase. E tive que desistir.
Isso. Mas então, presente aqui, voltando mais uma vez, Hugo Harris e Juliana Varela do podcast Cinefilia e Companhia. Sejam bem-vindos.
Vou deixar a Juliana dar o oi dela primeiro.
E as primeiras damas, vamos lá.
Ah, oi pessoal, obrigada por convidarem de novo. Vai ser um prazer discutir esse filme que eu gosto tanto.
E eu digo meu oi aqui também para vocês. Então aproveitando, obrigado pelo convite. E até que enfim, né, poder falar do Ridley Scott aqui, já que eu arreguei lá no episódio do Blade Runner, que eu não consegui comparecer, mas aqui eu vou poder falar mal e bem aqui do Ridley Scott com vocês.
Isso, vocês vieram aqui juntos no filme do Malek que a gente fez, não foi isso?
Sim.
Cinzas do Paraíso.
Isso.
Foi bem legal.
Se me permite, Fred, eu vou começar lançando aqui uma queixa dos amantes dos pets. Gato não é passageiro também?
Pois é.
O Alien é o nono, correto?
O Alien seria o nono, é.
Então tá bom. Mas... Jones, e tão citado no filme, tão citado no filme, aparece tanto, aparece mais até do que alguns humanos ali, o Jonesy.
Ocupa até um pod ali no final.
É, a galera vai achar que a gente pega muito no pé do pessoal que coloca os nomes aqui dos filmes no Brasil, né? Que até nisso a gente tá pegando no pé.
Imagina se a gente pega.
É, Oitavo Passageiro. Tem sempre que ter um adendo ali, né? Uma legenda, alguma coisa, né? Então, é Alien... Aqui. Não pode ser só alienígena, alguma coisa assim. Tem que ter Alien. Esse foi engraçado também, né? Porque Alien, o Oitavo Passageiro. Então, o título veio em inglês. E aí, tracinho, o Oitavo Passageiro.
É, exatamente.
É, tipo ET, o extraterrestre, né? Se bem que esse tem no original também, né?
Tem.
Pelo menos o ET funciona como extraterrestre também, né? Esse aqui foi curioso. Veio um pedaço em inglês e aí a gente... adicionou o português. É, beleza. Mas não vão superar Taxi Driver, Motorista de Táxi, né? Isso aí eles não vão conseguir superar.
Nossa senhora, eu nem sabia desse subtítulo.
É, procura no IMDb aí.
Nossa.
Taxi Driver, 2 pontos. Motorista de Táxi. Vem com legenda já. Beleza. Vamos falar desse filmaço, então. É um filme que é daqueles que eu já falei de tantos outros, né? Faz parte lá da minha cinefilia lá atrás, né? Não assisti no cinema, até porque era muito novo, mas era daqueles filmes que eu absorvia ali na... Não sei se passava na Globo, onde é que passava esse filme, e vinha junto com a franquia, né? Eu acho que o que puxou o primeiro Alien para mim foi o segundo, né? Que aí já
86.
É mais ali... Isso, sim. Já... 86 eu já estava indo mais com frequência ao cinema, já tinha mais idade e tal, já estava com 12, 13 anos.
Vamos ver lá o primeiro da série.
Isso, vamos, né, porque vinha isso também, tinha isso na TV também, né?
Uhum,
então,
sim.
Vinha o segundo filme de uma franquia e eles ressuscitavam o primeiro na televisão, né, porque acompanhavam a onda ali. Mas eu não sei em que circunstâncias vocês viram. Se vocês quiserem falar um pouquinho.
Olha aí, convidados, é com vocês. Vou fazer igual vocês fazem lá.
É hora do
deixar o convidado falar bastante.
Isso.
Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi esse filme foi na televisão também. Naquelas sessões noturnas mesmo. Eu acho que era da Globo. Não era de nenhuma outra. Marcou muito a minha infância. Porque até revendo agora para gravar aqui com vocês, vendo aquele momento lá da explosão do peito do...
O parto. John,
né, o parto mesmo do John Hurt. É uma das imagens que mais me marcaram assim quando eu era moleque. É uma imagem muito impressionante.
Aquilo ali, né? Marca muita gente também, né?
Nossa,
e dizem que marcou muito... Mulheres, principalmente, né?
É. Pior que você vê documentário, você vê como foi feito, você sabe que aquilo é cinema, você já viu 5 vezes o filme, mas ainda assim dá um incômodo, né? Quando você olha aquilo.
É bem impressionante.
É bem montado, é bem montado a cena, enfim. O efeito continua. Juliana, você?
Então, eu sinceramente não me lembro quando foi a primeira vez que eu vi esse filme, assim, eu provavelmente era muito pequena, eu sei que minha mãe gostava muito da franquia, então sempre que tava passando na televisão ela assistia e eu assistia junto, então, assim, eu não faço ideia da ordem que eu assisti, esse é um daqueles filmes que, assim, na minha memória tá aí sempre, sabe? Eu assisti muito pequena, revi várias vezes, então, assim, e é como vocês falaram, passavam todos na TV, né? Então, você ia assistindo um, assistia o outro, fora de ordem, depois na ordem.
E enfileirando.
Então, provavelmente um filme puxou o outro e tal, mas eu não sei dizer qual foi o primeiro. E sobre isso de ser muito chocante, realmente a cena é muito chocante, mas pra mim a ideia toda do filme e da franquia é bem chocante, né? Essa coisa do nascimento, né, de você ter seu corpo impregnado por essa criatura alienígena, é uma ideia forte, bem assustadora mesmo.
Não, man, I don't want to talk about what it's made of. I'm eating this. What's the matter? The food ain't that bad, baby.
Eat your patron.
É verdade, quando você para pra pensar nessa ideia, né? Aquele face hugger que eles chamam, né? Abraçador de rostos ali, aquela criatura que é um parasita ali que tá te inseminando.
Que lembra uma mão, né?
Que lembra uma mão, né?
Isso aí.
Foi desenvolvido justamente pra ter essa, como se fossem garras ali, né? E aquilo é muito assustador, essa questão da coisa explodindo no peito, né? Por razões óbvias, como eu falei, é algo que o pessoal notou que as mulheres se incomodaram muito com aquilo, mais do que os homens, por razões óbvias, né? A questão do parto e tal.
Mas eu acho que isso aí remete ao que, para mim, faz desse filme uma coisa quase única, assim, né? Porque, claro, a gente tem coisas similares até lá atrás, nos anos 50, a gente até fez aquela live sobre os filmes clássicos da ficção científica anos 50, e tem histórias parecidas, né? No entanto, esse, além de, né, de ser de uma escala diferenciada, é aquilo que transcende a ficção científica, pura e simples, né? A gente está falando de um filme de terror, um filme de suspense, tudo muito bem misturado.
Eu acho mais um filme de terror mesmo, né?
Terror.
Eu não, nem consigo ambientado, pensar ele
ambientado
muito
no espaço, né? E por isso, claro, sim, ele conversa ali com a ficção científica, que, aliás, estava em voga naquele momento, né? Afinal de contas, estava ali, não tinha ainda 10 anos, tinha o quê? 10 anos ali do 2001, e principalmente o Star Wars, que saiu no meio da produção ali, né?
Ele só foi feito, na verdade, muito por conta do Star Wars, né?
O sucesso, né?
Que é muito mais fantasia do que ficção científica, mas não vamos entrar nessa conversa.
Não, é o próprio Ridley Scott, ele diz, né, que ele gostou do Guerra nas Estrelas, ele também classifica como uma fantasia, e que ele, Ridley Scott, queria fazer com Alien uma espécie de massacre da Serra Elétrica no espaço.
Então, nossa, tem uma frase muito boa do... Vocês provavelmente assistiram a versão comentada, né, do filme. E eu não lembro quem é que fala, mas que queriam que o filme fosse um terrorzão tão icônico quanto o Bebê de Rosemary, tão um slasher quanto o Ataque da Serra Elétrica, mas que tivesse a aparência do 2001. E pra mim isso resume o filme, né?
É verdade.
O próprio Ridley Scott diz que se influenciou muito pelo 2001, né?
E aí, até, se me permite, Fred, só concluir ali aquele raciocínio, isso pra mim é o que faz o segundo filme, pelo menos, ser muito inferior. Assim, pelo menos para mim, ele não me conquista nada. Eu tentei rever já e não pega, porque ele deixou de ser isso, né? Ele passa a ser um filme de ação, né? Um filme de ação.
Todos eles, né?
Passam a ser filmes de ação que estão ali, você vê que o tempo todo tentando recuperar aquele suspense do primeiro filme, mas a partir do momento que você já conhece aquele universo do de ter visto o primeiro filme, já o suspense já não funciona tão bem. E ele, sabendo disso, prolonga as cenas de ação ao máximo, e fica aquela coisa cansativa, de som alto.
Não, esse
todo
perde, para mim, um dos grandes baratos do filme, que é essa questão de ser um pouco como o caso dos 10 negrinhos.
Sim, sim.
Né? Que você está num ambiente fechado, as pessoas vão morrendo, você não sabe quem é o próximo. Você não faz ideia naquele momento que a Ripley é que vai surgir como a heroína daquele filme. Até porque ele coloca atores que não eram, ou não eram muito famosos na época, ou não eram nada famosos, por exemplo.
Eram atores de teatro.
A Sigourney Weaver e o Ian Holm eram atores de teatro, né? O John Hurt já tinha feito alguma coisa e tal.
O John Hurt já tinha um nome, né? Ele tinha feito o Expresso da Meia-Noite 2 anos antes.
Até serve para o Harry Dean Stanton também.
Mas, claro, não eram mega estrelas.
Não eram mega estrelas. E serve também um pouco para balancear, né? Porque você vê um rosto mais conhecido, você fala, de repente esse é o cara, né? E você tem o Tom Skerritt lá que tem aquela pinta do galã. É o cara que vai, né?
Vai salvar tudo.
E aí você é surpreendido.
Tem o Kananga?
Tem o Iapetoto, né? O Capanga lá do...
feito vilão 007.
Mr. Big.
Não, mas eu queria resgatar uma coisa que o Alexandre estava falando, da diferença, né, entre o primeiro Alien e o Aliens, né, do James Cameron. Tem um vídeo que eu gosto muito, que eu passo até em aula, que fala sobre a questão do suspense. E eles fazem a distinção exatamente, né, falando de várias coisas, mas exatamente dentre esses dois filmes, falando por que que o primeiro Alien é melhor do que o segundo Alien, principalmente no quesito suspense, né? Porque no primeiro Alien você vê pessoas que são, na verdade, pessoas comuns que estão lá no meio do espaço, presas dentro de uma nave e que estão sendo atacadas.
Caminhoneiros do espaço.
Isso, caminhoneiros do espaço, exatamente, que estão sendo atacados por uma fera extremamente forte, descontrolada, até mesmo calculista, e eles não têm tantos recursos para ir contra ela. No segundo filme, você já tem uma tropa de Marines, de SEALs americanos, que estão super armados até os dentes.
E muito marrenta também, né?
Vamos combinar, marrenta. E que você estão esperando para
tem empatia nenhuma aquela gangue lá, né? Isso também é uma coisa que assim, eu revi, né, o segundo, que eu tinha visto só naquela época lá, na década de 80. Mas eu também fico com essa impressão, quer dizer, você não simpatiza muito com aquele conjunto ali de atores, até como ele se comporta e tal. E é isso. E ali você começa a criar empatia por alguns, outros não. E eu acho que a própria construção do filme mesmo, né? Como o Alien é feito para ser um filme de terror. E é o que o Alexandre falou. Os outros são mais na linha da ação mesmo.
Conclui, Hugo.
Mas fala.
Não, eu só ia concluir o que vocês estão realmente falando, de que realmente fica muito mais interessante, né, o primeiro Alien, porque a gente se coloca naquela posição, enquanto no segundo filme você só está esperando o pau comer, entendeu? Então é aquilo que o Alexandre estava falando, assim, é um filme de ação em que você vê forças similares batendo uma contra a outra, né? Então é uma outra proposta completamente distinta, que serve até para enaltecer efeitos visuais e tal, mas o aspecto cinematográfico do negócio, ele pode ser muito mais valorizado, ainda mais por cinéfilos e por aqueles que gostam, né, dessas artimanhas cinematográficas no primeiro filme.
Sim. Não, eu acho que o suspense também é muito aumentado pelo fato de que a primeira morte vai acontecer na metade do filme, passado uma hora de filme, né? Então não é aquela coisa que você sabe que você vai ver um filme cheio de sangue, cheio de morte, porque durante muito tempo nada acontece, né?
É, tem até o Ridley Scott fala no comentário, porque você citou o comentário, mas existem acho que duas trilhas de comentário, né? Tem uma pro filme...
A versão de cinema.
É, uma que versão é só de ele, cinema, né? Que é só o Ridley Scott, foi essa que eu ouvi. E tem uma que é pro Director's Cut lá, que eles lançaram em 2003, né? O filme relançaram em 2003. Mas nessa de 79, o Ridley Scott chega a falar que uma das críticas do filme era essa: não acontece nada por 45 minutos. Eu ouso aqui corrigi-lo um pouco. Na verdade, não acontece nada, entre aspas.
Ah, sim, entre aspas.
Pelos 35 minutos, né? Porque aos 35 minutos... é quando pula lá aquele negócio na cara do John Hurt.
Perfeito, Fred.
Então ali você já, porra, peraí. Agora sim entrou o Alien na parada, né? Porque até então você fala, tá, o que que é o Alien aí, né? Do título, porque não parece que tem nada. Você suspeita um pouquinho, porque tem aquela questão de você receber um sinal, a nave, a Nostromo, né, tá recebendo um sinal, eles vão investigar, será que é um sinal alienígena e tal, e vem aquela história do ovo, né?
Não, e aí cai também essa crítica, desculpa, essa crítica cai naquela coisa do demora a engrenar, né? Que muitas vezes é mal compreendido, né? Justamente o momento em que a gente vai conhecendo, sem um didatismo, né? Ninguém tá explicando, olha, a Ripley é assim, o Ash é assim, a gente vai pescando uma coisa aqui, outra ali. A gente já percebe de cara que o Ash é um cara esquisito, é um cara que contraria uma ordem
calculista
ali,
né?
E simplesmente abre a escotilha ali quando não era para abrir. Enfim, a gente vai pescando que a Ripley é durona, que a outra já é mais medrosona, a Lambert, personagem da Veronica Cartwright. Enfim, que os dois engenheiros lá vivem discutindo. Então a gente vai criando até uma, né, um conhecimento, uma pequena empatia com esses personagens. Isso é fundamental para o que vem depois, poxa, para o envolvimento que a gente tem. Você tem envolvimento com algum daqueles marines lá no Aliens, no segundo filme? Quando...
Não, nenhum.
Não tô nem aí, eu tô até aplaudo.
Estou torcendo para eles morrerem.
Não, você só tem empatia pela menininha, né? Pela menininha.
Sim, assim.
E pela Ripley, né?
E pela própria.
E meio pelo robô também, porque você, isso, como é você sabe que no primeiro o robô se comportou daquela, o Android, né? Se comportou daquela forma, você espera que o segundo vai ser o contrário, né?
Lance Henriksen.
Cara, eu adoro esse ator, cara.
É um bom ator.
Muito legal.
Mas aqui no Alien, o oitavo passageiro, o Ridley Scott até fala isso também, né? Que é assim, tem uma função da história se arrastar um pouco no início para depois entrar no pique que ela entra, né? Quer dizer, você acaba aumentando esse efeito, né?
Já que você mencionou o bebê de Rosemary, é bem o que o bebê de Rosemary faz.
Que vai estar aqui esse ano ainda. Sim.
Você vai construindo o medo, né? Você não mostra logo de cara que você tem um monstro que vai matar todo mundo, né? Você vai, né, mexendo com a luz, mexendo ali com o som, dando uma ideia de que alguma coisa vai acontecer sem saber o que que é, né?
Essa é a famosa lição do Hitchcock, né? Do sabotador, do sabotagem, né? Aquele filme Sabotagem, da bomba no... Na bomba do rolo de filme que o garoto está transportando no ônibus sem saber que é uma bomba. E a gente vê durante, sei lá, uns 10 minutos aquele garoto no ônibus com conversas banais. Essa cena é clássica, é sempre usada como exemplo disso. Né? Se a bomba explode nos primeiros 10 segundos, cadê o suspense? Cadê a graça? Né?
Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês, que o Fred falou desses 35 minutos, né? Assistindo dessa vez aqui para vocês, eu fui, assim, só por curiosidade, marcando o tempo de alguns momentos importantes do filme, né? E, cara, isso me mostrou como o roteiro desse filme é redondinho. Porque, olha só, o que o Fred falou, né, dos 35 minutos, que é o na hora que o facehugger lá pega o Kane... É a virada do primeiro ato, né? Do ato 1 pro ato 2. E aí, tem todo aquele negócio, né? De ficarem vendo o corpo dele e tal, tarará, tarará, tarará. Ele acorda, daí ele vai lá pro refeitório e tal. E daí, quando nasce o bebê alien, cara, o filme tem 1 hora e 56. Isso acontece exatamente nos 58 minutos, cara. É exatamente
o
midpoint.
É, o ponto de virada, assim. Exatamente.
Foi por isso que eu falei, eu também contei na hora, eu falei, mano, tá no meio. Perfeito.
Não, é muito impressionante, assim. Eu só vi coisas, assim, de tão boa qualidade nos Intocáveis do De Palma, que também é muito marcadinho. Mas, e aí, a hora que tem a revelação do Ash... sobre os verdadeiros propósitos da nave, né? Quando a Ripley descobre, né, o que, que de fato, né, o Ash estava fazendo lá e o que a nave queria, o que a empresa queria, é a virada do segundo para o terceiro ato.
É. Né? E ali, então ali você entende, redondo, você entende por que, que ele abriu a porta, né?
Encaixa tudo.
Porque você... Quando ele abre a porta ali, você pode até pensar, ah, é um cara meio, né, ele foi...
Se não abrisse, não tinha filme, né?
Mas ele foi um incapaz naquele momento, ele foi desleixado, né, não seguiu o protocolo e tal, e aí depois você entende por que ele abriu a porta.
Sim, nessa trilha comentada por várias pessoas, tem o autor, né, o Dan O'Bannon. E ele fala que ele não queria de jeito nenhum, ele detestou esse subplot do Android, que não tava no roteiro dele, e porque ele acha que era só uma coisa de obrigação de filme de Hollywood, sabe? Que sempre tem que ter um subplot e tal, e aí ele acha que isso não agrega nada ao filme. Eu discordo completamente.
Mas é curioso, porque o parceiro dele, o seu roteiro foi escrito a duas mãos, né? O Dan O'Bannon e o tal do Ronald Shusett. O Ronald Shusett, ele fala num documentário que a única contribuição que os produtores do filme, que acabaram alterando, tentaram alterar, na verdade, o roteiro, né? Eles pegaram o roteiro dos dois e eles tentaram alterar para transformar em outra coisa. Só que isso não deu muito certo. E aí o roteiro parece que voltou para a mão dos dois e seguiu mais no caminho deles. Mas uma coisa ficou, que foi justamente essa ideia de ter um android na nave. Até o Ridley Scott diz que é algo que faz todo sentido, se você pensar, né? Você imagina uma corporação do tamanho daquela ali, que está por trás daquela missão, né? Ela teria naturalmente um proxy lá que ele colocaria em cada nave, um android, para, né, ter certeza de que a missão ia funcionar do jeito que ela queria.
Ser então, tipo um plano B, né?
É um cara ali que está ali oculto, mas está com uma diretriz para cumprir uma determinada missão, que é justamente o que acontece com o personagem do Ian Holm, né? Eu também acho, eu gosto desse personagem, gosto dessa virada aí, né? E é uma coisa que você não... Muito. É uma das coisas também que você não vê muito acontecer.
Até porque precisava ter alguém ali com interesse de levar o bicho, né? E não de se livrar do bicho na primeira oportunidade, né? Que é o que todos queriam, aparentemente, né? Exceto ele. Né? E a gente, no início, não entende muito bem. Ah, fins científicos, tal. Ele é um médico, né? Médico militar. A fachada, né? A fachada dele, o rótulo dele é de médico militar. Então, isso justificaria o interesse científico de levar um espécime e tal.
Mas vamos aproveitar que vocês começaram a falar no roteiro e falar um pouco como surgiu essa ideia toda para fazer o filme. Porque, como a Juliana falou, esse Dan O'Bannon, ele tinha feito um roteiro para o John Carpenter num filme chamado Dark Star. Isso em 74, veja só.
Conhece esse filme?
Tá rindo porque o filme é uma comédia, né?
Cara, o filme eu não vi o tosqueira, filme. É uma tosqueira, cara.
Eu não vi também.
Eu vi fotos, mas eu vi que o alienígena é uma bola laranja e vermelha com os pezinhos, assim, uma comédia, né?
Saiu em DVD aqui no Brasil, num box da Obras Primas.
Com qual título?
Com Dark Star, não traduzido.
Dark Star mesmo.
É o que tá no IMDb também.
Porque não tem um tracinho, alguma coisa?
Não, esse passou.
Dark Star, Mistérios
acho que não...
de Outro Mundo, né? Coisas assim.
Não tem. Mas aí, ele, já em 74, ele tinha essa... Depois de fazer esse filme, não ficou muito satisfeito, ele tinha essa ideia de, não, eu quero agora fazer um filme com alienígena, mas que seja uma coisa séria, que seja mais pra linha de um terror mesmo e tal. E ele fica com essa ideia na cabeça, acho que ele escreve um pequeno texto lá, um início de roteiro, que eu acho que até levou o nome de Memory.
É o Total Recall?
Não, não. O Total Recall, ele é um pedaço de roteiro que o Ronald Shusett estava escrevendo.
Uhum. E depois ia virar o filme lá com Schwarzenegger.
Do Schwarzenegger, mas ele tipo deixou isso meio de lado para poder contribuir com o O'Bannon, porque ele também tinha outras ideias, aí os dois se juntaram para colaborar nesse roteiro, e acabaram desenvolvendo o roteiro. Nesse meio tempo aí, o O'Bannon recebeu um convite do Alejandro Jodorowsky, você vê, para fazer o roteiro do Duna, né, que ia ser o Duna do Jodorowsky. E ele foi para Paris, e em Paris ele conheceu um artista chamado Geiger. E esse cara foi o cara
suíço, que... Suíço, né? Pintor, pintor, tá, ilustrador, suíço.
Escultor também. E aí eu convidei vocês, convido os ouvintes a procurar o trabalho do Geiger, vocês vão ver de onde surge o Alien mesmo, né? A figura do Alien, o aspecto do Alien, toda aquele trabalho de direção de arte ali tá fortemente inspirado no...
A cenografia, inclusive, né?
Exatamente, a cenografia
tudo
também.
Tudo ali alinhado.
Geiger, não, eu não sei se a pronúncia
não
é doença,
se
mas
é
tudo
Giger,
bem.
Sei lá, mas eles chamam de Geiger no documentário, eu tô indo também.
Segundo ele, ele desenhava Desenhar essas imagens era uma... Meio que um...
Uma terapia
para os pesadelos, que ele dizia que via essas figuras, tinha essas visões desde criança,
Só contribui pra aura de terror gótico do filme, né?
Devia ser meio sinistro ter esses pesadelos dele com esses monstros, né? Imagina.
Ele falava que ele fumava ópio porque ele tinha medo das imagens que apareciam na cabeça dele. Então, cara...
Coitado.
E ele causava um terror também na galera lá da produção, porque o pessoal, ele só se vestia de preto, né? Eu achava que ele era meio vampiro.
Preto, então. Ficava no escuro.
Que medo. Eu li aqui na pesquisa que o Geiger se inspirou num quadro famoso do Francis Bacon, que é aquele Three Studs for Figures at the Base of Crucifixion.
Isso diz que o Ridley Scott que indicou ele. Falou, procura um quadro do Francis Bacon. Se você for ver a inspiração do quadro Francis Bacon, procurei também. Uma dessas figuras, ela é muito parecida com o bebê alien lá.
Sim, é mesmo.
E a boca também. Aquela boca, a segunda verdade. Boca que sai de dentro do alien já adulto, né?
Segundo a Verônica, o bebê alien seria um pênis, né?
Tudo bem.
Até a obra
sugestivo no filme.
Mas isso é muito da obra desse Geiger também. Ele tem uma mistura ali de erotismo com gótico, com umas coisas assim.
No meio, a gente até vê desenho de mulheres mesmo no meio dessas coisas mais metálicas, né?
Tem uma mistureba. Desenha, vocês repararem também, tem uma parte ali da cenografia, quando eles entram na nave alienígena, quando estão visitando o planeta, parece um órgão sexual feminino, a abertura ali que eles entram e tal. Então isso tudo vem do trabalho do cara também, né? Inspirando isso. Mas aí, se vocês me permitem continuar rapidinho, um amigo do O'Bannon conhece o Walter Hill, que era um diretor, fez até aqueles Selvagens da Noite, depois fez Ruas de Fogo, isso, o Warriors, né? Famoso, esse cultuado esse filme. Leva para esse Walter Hill, esse cara tinha uma produtora, e esse cara leva para o Alan Ladd Jr., né? Que na época era o presidente da Fox, da 20th Century Fox, e a 20th Century Fox decide produzir o filme. Aí teve essa disputa de mudar o roteiro pelo Walter Hill e os outros produtores. Não conseguiram. Ficou só aquela questão do Android ser o Ian Holm. E aí foram buscar um diretor. Aí vem uma história engraçada que eles chegaram a pensar no Robert Aldrich. Olha só. Tu ouviu essa história?
Não, eu vi vários nomes ligados. Assim, até o Peter Yates, o Jack
também.
Clayton.
Também.
Mas o Robert Aldrich é interessante, cara.
Não, o Robert Aldrich é interessante. Mas aí eles perguntaram pro Aldrich: tá, e como é que você vai tratar essa cena aqui do ovo, né? Do negócio que pula na cara do ator. Ele falou: ah, isso aí eu vou comprar um fígado aí no açougue, a gente joga na cara do ator e vambora.
Antes dele,
aí
o próprio...
descartaram o cara.
Antes dele, o próprio Walter Hill iria dirigir no início, né? Quando ele entrou na coisa. Mas
acho
ele
que
próprio...
sugeriram ele.
Não, ele próprio reconheceu que ele não sabia lidar com questão de efeitos e essa coisa de ficção científica. Mas se bem que o próprio Ridley Scott também dizia que era novato na coisa, né? Da ficção.
E era, né? Porque ele tinha feito Os Duelistas. Né?
Assim como o Harry Dean Stanton também recusou o papel de início, porque não era a praia dele.
Ah, o próprio Tom Skerritt.
Mas aí eles eram... Depois eles, né? Uma conversinha... depois de uma conversinha eles viam que, na verdade, aquilo era só ambientado no espaço, mas era muito mais um suspense, né? Um terror...
Cara, mas falando do Ridley Scott, cara, que vocês estão falando que tava começando, né? Como ele era bom no começo, né? Como fazia.
Só no começo? Uma polêmica.
Só no começo.
Depois
foi
ele caiu.
O filme
muito,
bom
cara.
Dele,
depois
vai.
Depois ele caiu.
Eu concordo.
Até o Gladiador, demais, que eu gosto, é um filme muito. Se eu olhar hoje, é um filme muito.
Não revejo.
Muito maniqueísta, assim, muito. Né,
parece
muito raso.
Formulaico,
né? Muito formulaico, muito raso. Mas realmente, eu concordo que o início da carreira dele, pô, Os Duelistas pra mim.
Perdido em Marte, não é bom?
Eu acho que dos recentes,
um filme
normal, um filme normal.
Esse o último duelo que eu achei interessante.
Eu não
também,
assisti ainda.
Acho que são filmes bons, assim, mas não passa de bom. Né? Não são filmes incríveis como Duelistas, Blade Runner, Alien e Thelma e Louise. Não consegue chegar nesse nível mais.
Aí o 1492 não é o teu filme preferido do Ridley Scott?
Não. A música é muito boa, mas...
isso aqui é uma piada interna, na verdade, porque... Que eu tinha feito com o Fred, porque assim... A gente sabe como é que é cinéfilo, né? Cinéfilo sempre gosta assim de... Quer dizer, alguns tipos de cinéfilo gosta de dizer assim... se tem um filme que todo mundo gosta, que todo mundo diz que é o melhor do cara, não, peraí, esse não é bem o melhor, porque é muito batido. Bom mesmo é aquele ali, aquele que não é tão, né? Justamente para...
Ninguém nunca ouviu falar.
Só eu que notei a grandiosidade dele.
Não, mas não, então
eu gosto, tá? Eu gosto.
Também gosto, mas também não acho nada incrível.
Não acho nada incrível.
Mas aí você me dá a oportunidade de provocar vocês. Qual é o melhor, Alien ou Blade Runner?
Os duelistas.
Ah, gente.
Olha,
Louise, né?
Esses quatro que você citou, eu concordo que são os quatro melhores dele. Mas eu coloco o Duelistas e o Thelma e Louise terceiro e quarto. Ou empatados em terceiro. E o Alien e Blade Runner empatados em primeiro. Pronto, dois empates.
Eu fiquei tão impressionado com os Duelistas recentemente que, por enquanto, é um dos meus top aí.
Vou botar na minha lista, nunca
rivalizando.
Adoro os Duelistas, adoro.
Eu acho um filme muito interessante.
Mas preciso rever,
Não, mas eu tô meio abobalhado com o filme, assim, porque como eu falei quando a gente fez o Dicas Triplas do Duelista, né, que é outro filme do Ridley Scott que a gente fez esse ano, que é assim, o último filme que eu vi que me despertou aquela sensação que você tem lá muito no início, assim, quando você vê talvez os grandes filmes da história de cinema, que você vai vendo, você vai descobrindo, assim. Mas no meu caso, a boa parte já tem algum tempo que eu descobri. Então, fazia tempo que eu não sentia essa sensação assim. Já conhecia de nome e tal, mas nunca tinha visto.
Fred, é aquela sensação de você ver um filme... A gente já está tão acostumado a ver filmes, né? Daí vem aquele filme que você fala assim, nossa, mas cinema é bom pra caramba mesmo, né?
É isso, né?
É aquilo que reaviva. Né?
Acho que o que você quis dizer também, Fred, pode ser dito da seguinte maneira, é que às vezes a pessoa se convence que já viu tudo que valia a pena ver.
É, também é parte da nossa arrogância.
Sim. É que a quantidade de coisa ruim é tão grande que a gente olha e fala, agora é tudo igual.
Também,
E aí você vê uma coisa diferente.
Desanimado,
fala,
né?
Fred, eu acho que uma coisa que nós vamos ter que falar aqui é da importância para esse filme, obviamente... Eu não vou falar o óbvio aqui, é toda a questão visual, né? Em todos os níveis, né? Tanto dos cenários, da nave.
Os cenários são incríveis.
Da nave, daquele planeta e principalmente da figura do Alien. E aí tem um monte de nomes envolvidos, esse que é o criador do visual inicial ali do Alien, que é o Geiger, né? E outras pessoas envolvidas, mas só queria fazer uma parte, porque como eu acho sempre interessante quando acontece, é uma pequena trivia boba, mas volta e meia acontece isso, a gente consegue fazer uma ligação de um episódio com um episódio anterior, por mais que não tenha nada a ver, pode ser um filme lá italiano e tal. Você lembra quando a gente gravou o episódio Escola, eu comentei sobre o Hector Scola, que foi o último, né?
Humboldt.
Exatamente, eu comentei que tem um filme dele lá, um filme totalmente descartável lá, chamado Os Amores de um Demônio, que tinha lá o Vittorio Gassman, era um demônio e tinha cena de efeitos especiais, que ele voava e tal. E quem fez isso era um cara lá de efeitos especiais chamado Carlo Rambaldi, trabalhando na Itália na época. Esse cara seria depois Contatos Imediatos, ET, e tá aqui, ele faz os efeitos da cabeça, né, do Alien. A mandíbula que mexe, essas coisas e tal. Então tá aí a relação de um episódio com o seguinte, ainda que sejam esferas completamente diferentes.
Completamente diferentes.
Que legal.
O senhor Carlo Rambaldi.
Só para falar nos nomes então, porque a gente recebeu um puxão de orelha quando a gente esqueceu de falar um nome top lá quando a gente fez o Blade Runner. O cara falou, pô, como é que vocês não falaram nesse cara? Ele que criou todo o conceito e tal. Então vamos despejar nome aqui, porque até, até porque...
Como as pessoas são exigentes.
É, pessoal...
Eles
pessoal...
acham que dá tempo de falar tudo, né?
É, não, não, e assim, quanto mais novo o episódio que a gente vai fazendo, mais informação tem, porque eu acho que já é um culto, né? Uhum. Os filmes são mais cultuados e tem muita gente sabendo de muita coisa. Não, é claro que a gente não sabe de tudo.
Vou só fazer, só te interromper um segundo, fazer uma parte, então, genérico sobre isso aí que você está falando. É muito comum a gente, às vezes, ouvir comentários, e não tem problema, eu prefiro que comentem, mas é muito ouvir, faltou falar isso, faltou falar aquilo. Não é que faltou, a gente nunca pretendeu aqui esgotar nenhum assunto. Né?
É só um bate-papo.
Não dá tempo, é um bate-papo, então assim, legal se a gente lembrar de falar tudo que vale a pena falar, mas é muito normal que a gente esqueça, então... Nos comentários, nas redes, no isso, site, complementem à vontade, não tem problema.
Sim. Mas e não é só esquecimento, né? O objetivo não é ser uma enciclopédia do filme, né? A gente tá comentando coisas que marcaram.
Até
coisas,
porque a informação tá aí disponível, né, pra todo mundo.
Exatamente.
A gente não é o
dono da informação. Mais importante é todo mundo saber que é bom pra caramba e que tem que assistir.
Exatamente. E valorizar também o trabalho, as diversas sessões, né? Os diversos departamentos que compõem o filme, né? Para não falar só de atuação, roteiro e direção, por exemplo. É interessante o Alexandre falar isso, porque a minha ideia para esse vídeo que eu vou fazer para promover o episódio vai ser em torno justamente do desenhista de produção.
Boa.
Que eu acho que é uma coisa importantíssima nesse filme aqui. Boa. No caso aqui, foi um cara chamado Michael Seymour, e ele, embaixo dele, ele tinha dois diretores de arte, um chamado Roger Christian e outro chamado Les Dealey. E a coisa foi dividida de uma forma que o Roger Christian cuidava mais das questões da Nostromo, né? Então as questões, vamos chamar assim, terrestres, e o Les Dealey, ele cuidava do alienígena. Então tudo que tinha a ver com o alienígena. E nesse trabalho, é claro que ele interagia mais com o Geiger, né? Que era um cara que tinha um conceito de como fazer aquelas coisas ali, produziu algumas coisas, algumas esculturas, por exemplo, aquele que eles chamam de jockey espacial, né?
Sim, aquele bicho gigantesco.
Aquele bicho gigantesco que depois vai aparecer lá no Prometheus, né? Que é o suposto alienígena que está ali preso naquela espécie de aquilo
parece um telescópio.
É uma arma, não sei, mas ele está preso naquela coisa ali, né, naquela cadeira, como se fosse não sei se aquilo é uma cadeira de comando daquela nave ali.
Parece que era a torre de comando, sei lá.
Pra mim era
ponte
isso.
De comando.
De qualquer forma, eles chamam aquilo ali de jockey espacial, foi o apelido que eles deram, né?
É.
E aquele set ali é fenomenal, né? E aquilo é uma escultura em tamanho real mesmo, então não tem truque com maquete nem nada para colocar os atores naquele cenário. Aquele cenário foi caríssimo, inclusive o pessoal da Fox ficava nas costas do Ridley Scott, porque eles falavam, porra, mas esse não é o teu set principal, cara. Tu tá gastando muito tempo, muito dinheiro aqui. Mas o Ridley Scott, ele sabia que aquele set ali, ele disse que seria o set Cecil B. DeMille dele, entendeu? Seria aquele set grandioso que você apresenta no filme e que a pessoa que está vendo o filme vai estar dizendo, não, tá pensando, não, esse filme tem qualidade, esse filme é um filme A, né? Porque olha esse set, olha a imponência dessa coisa toda. E realmente aquilo ali é fenomenal, né? Muito bem feito aquilo ali.
Pra aparecer bem pouquinho, né?
É, pra aparecer bem pouquinho. Mas então todas essas coisas, o ovo é desenhado pelo esse Geiger e feito lá pela direção de arte desse Les Dealey, né? Esse pedaço do departamento de arte comandado pelo Les Dealey. E o resto da Nostromo, que é muito feito também com peça de avião. Eles compraram, acho que sucata de dois aviões bombardeiros e desmontaram aquilo e foram fazendo a nave por dentro, né, os interiores. Isso era comandado por esse Roger Christian. Tem um outro cara chamado Ron Cobb, que é um cara mais do conceito também, né? Ele que desenhava as naves e fez toda essa parte aí conceitual.
Da Nostromo.
Da Nostromo. E tem até a participação do Mobius, né? aquele artista famoso que a gente já falou um pouco dele quando a gente falou do Blade Runner.
Do Blade Runner,
ele também está aí como criador de conceitos e tal, para coisa. Não sei se ele trabalhou diretamente ou se foi só a inspiração.
Foi só a referência.
Referência por conta daquela revista, né?
Essa nave, né, ela já derruba aquele... um clichê, assim, né, de filmes de ficção científica, no sentido de você ter aquela nave toda brilhante, bonitinha,
limpinha,
certinha,
branca.
Ali parece um ferro velho mesmo, né? Lembra um pouco, pra mim, a nave do Solaris também, né? Você vê
por dentro,
nave,
né? Eu lembrei disso.
Sucateada, por dentro, é aquela nave que assim, você se imagina falando, eu não voaria num negócio desse nem que me pagassem, porque aquele negócio não vai chegar de jeito nenhum.
Sim, sim. Não, acho que grande parte do sucesso do filme tá realmente nos cenários, né? É um filme sobre o que eles chamam até da Casa Assombrada, né? Tipo, a nave é o grande personagem ali. O que eu acho muito interessante nesses cenários, acho que principalmente, na verdade, nesse planeta alienígena, né, que tem, é que parece que o espaço é vivo, né, parece que eles entram dentro de um corpo, parecem ossos ali, as estruturas, né, e a própria nave, em alguns momentos, parece também uma coisa meio orgânica, né, então essa mistura do orgânico com o mecânico,
fumaça,
até
né?
no próprio Alien, acho que dá muito desse medo, porque você não sabe o que que é realmente... A ameaça vem de onde? O bicho se mistura com as paredes, então...
Com os canos, com os tubos, às vezes tá encaixado lá naquele...
Sim, exatamente. Então tem essa coisa de que a nave tá contra você, né? A nave é tão viva quanto o alienígena. Assim,
imagina uma criança no quarto meio escuro, vendo ali o buraco dos armários.
Pensando naquela cabeça de malha, né?
Depois... Boa.
É sinistro. Aí confundi um cano aí do banheiro com...
Não, e eu vejo no, nesses cenários até uma conexão direta com o Blade Runner por causa dessa opressão que o espaço gigante causa na gente, né?
Sim, sim.
Então a gente tem naves imensas, planetas imensos, maquinários imensos, e em meio a isso, ao invés de você sentir o espaço, você se sente oprimido, né?
Sim. E não só imensos, né? Eles são muito densamente ocupados. Todas as paredes têm muita coisa acontecendo, né?
Uhum,
é tudo, as superfícies nunca são lisas, tudo
né?
é carregado. Uhum. Então tem mesmo essa coisa de que você vai ser, sei lá, esmagado ali, né?
Uma sacada que eu não sei se foi da história original lá do Dan O'Bannon, qual o nome dele mesmo, Fred?
Dan O'Bannon.
Que eu acho que foi inserida depois, que foi o lance do ácido. Ou não, acho que foi já na história dele, mas foi uma solução que eles quebraram a cabeça para tentar achar essa solução para o ácido, porque a criatura ter um ácido, né, fortíssimo no lugar do sangue, fazia com que fosse, assim, a gente acreditasse que era perigoso tentar matar ela ali, né?
Te inibia de tentar alguma coisa, né? Assim, no segundo Alien não inibe nada, né? Nego dá tiro adoidado nos aliens, ninguém pega um ácido ali, de vez em quando respinga alguma coisa, mas...
Então aí tem aquela cena bacana, né? Quando dá aquela cortadinha, pinga ali um negócio que vai 3 andares pra baixo.
Cara, é genial.
Sim, é sensacional. Isso. Tipo, esquece o alien ali, deixa ele sozinho na sala e vai todo mundo lá pra baixo.
É
muito bom. São esses detalhes, né, que fazem o filme ser mais menos óbvio.
Por outro lado, se você não sangrar ele muito, que aquele ácido não vai acabar com tudo, você pode matá-lo, né?
Você tem que arrumar... Sim. Formas diferentes, né? Criativas.
Congela,
de matar,
que aí congela o ácido também, sei lá.
Ou joga ele pra fora da nave, né? Essa foi a solução.
Exatamente.
Mas...
Afinal, é um filme espacial por algum motivo.
Mas você tá falando aí na nave, né? E a gente tá falando de ideias que podem ter inspirado. Eu ouvi uma e fui correr atrás, que é a tal do filme de 58 chamado It. The Terror from Beyond Space, que aí é citado 2 vezes num documentário que eu vi sobre o Alien, por pessoas diferentes. O filme aqui se chamou A Ameaça do Outro Mundo. Eu fui correr atrás desse filme, é um filme bem ruinzinho, assim, atores muito ruinzinhos.
É, mas o era típico, né?
É, mas não, mas esses, não, é, mas esses exageraram, assim, eles foram além, era ruim até pra esse nível, tá?
É, o monstro é bem feinho, tô vendo aqui.
É, não, o monstro é um cara com uma roupa de borracha, não ameaça nada. Só que o que tem interessante nesse filme é que é o seguinte, a história dele é o seguinte, você tem uma missão que vai pra Marte pra recuperar, resgatar um cara que foi numa primeira missão a Marte. E esse cara tá sozinho porque toda a tripulação dele morreu e ele tá sendo suspeito de ter assassinado a tripulação. Mas ele conta uma história diferente, que ele foi atacado por uma coisa que ele não sabe o que é. Enquanto essa segunda missão tá retornando pro planeta Terra, tem um alienígena dentro da nave. E o alienígena se comporta meio como o alien, o oitavo passageiro. Ele sai ripando as pessoas, um por
fazendo
um. Na verdade, ele só consegue matar
elétrica,
dois ou três, sei lá, exatamente. Ele só consegue matar dois ou três, mas é interessante porque tem até uma cena num duto de ventilação que o cara entra lá, só que o cara vai armado com uma pistola, né? Anos 50. E que é meio semelhante à cena do Tom Skerritt lá, quando ele entra atrás do alien naquele duto e tal, né? E o bicho vem chegando perto dele. E acaba que ele ficou, dança naquele
que
ali.
Que ficou sensacional.
Parece uma cena bem
ficou,
clássica,
né?
Já, mas é porque a gente já viu várias cenas inspiradas nela, né?
É.
Parece
ela
até um
ela
clichê,
é
já.
Muito boa. Ela é muito boa.
É, e ficou muito boa como ficou, né? Sem a gente ver ele sendo morto, né?
É,
a gente só
porque...
escuta
sim.
Com o barulhinho parando, né? Porque eu acho que eles chegaram a filmar, né?
Eu não sei se eles chegaram a filmar, mas ali
chegaram.
Acho que não. Mas eu acho que ali tem a essência de outra coisa que também já é batida em filme de terror, mas que o Ridley Scott levou para esse filme, que era tentar mostrar menos o alien possível. A gente vê bastante
tubarão,
o alien.
É, bem tubarão, né, aquela coisa.
Exatamente, bem tubarão. Mas ali o Spielberg tinha um problema de o tubarão não funcionar, né? Então ele tinha que mostrar menos o tubarão.
Mas, pessoal,
mesmo.
Não é essa cena da morte do Dallas que chegou a ser filmado, acho que uma parte de uns 11 minutos que foi cortado.
Acho que é a do Brett.
É a do Brett.
Era do Dallas mesmo. Não, era o Dallas mesmo. O Dallas já atacado, já morrendo, assim, já agonizando.
Ah, não, mas isso depois. Né? Você não vê ele sendo capturado pelo alienígena. Depois tem uma cena que a... Isso realmente, que a...
Eles sendo incubados, né? Aquela coisa que
Ripley,
não faz sentido nenhum.
A Ripley tá fugindo do alienígena e encontra ele lá preso na parede.
Ah, seria depois, não seria
depois,
no
mas não é a cena que ele é capturado. Mas essa cena que ele é capturado tem essa ideia de não mostrar o alienígena. Você só vê o pontinho dele naquele radar lá, naquele...
Uhum. Que é genial.
Genial, você vê aquilo se aproximando e as pessoas surtando, o bicho tá chegando perto de você, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê nada.
Uhum.
Você também não vê nada e de repente... ele é sugado. Não, na verdade você vê, né? Ele aparece assim, estica a mão.
Ele faz um...
Am I clear, Lambert? I want to get the hell out of here.
Oh, God, it's moving right towards you. Move, get out of there. Would you move? Dad, move, Dad. Move, Dad, get out.
É, aparece a cara dele.
Ha! Glu, glu,
Mas ele já sabia, né? No preditor lá das chances dele, deu traço, né?
Não é computável, né?
Não dá pra computar.
É, mas eu acho que a morte do Brett parece que filmaram e que as plateias lá daquelas exibições de teste reprovaram e os caras removeram, né?
É, isso depois entrou na versão de 2003, né? No corte do diretor.
Jonesy... atrás do gatinho.
Não, e é longa essa cena, né? É longa, ele estica.
Mas a cena inteira foi cortada?
Não, a cena inteira não. Eles cortaram,
não,
eu acho que aquela chuva de sangue.
Ah.
Porque tem um pedaço ali. Eu acabei vendo as duas versões, porque eu vi uma com comentário de 79 e depois eu vi, até aqui com meu sogro, a de 2003.
É, então, eu vi a do diretor com comentário, mas eu não sei qual que foi a outra que eu vi, porque eu vi no Star Plus, e eu não sei qual que é, eles não falam. Então...
É, não, só você ver, se você ver o Dallas pendurado na parede, você viu o corte do diretor. Se você não viu, você viu a versão original do cinema, 79.
Então é essa que tá lá. Porque o tempo é o mesmo, praticamente, né? Então
é isso que é interessante, né? Acho que ele cortou algumas coisas e inseriu outras.
Uhum.
Quando ele fez a versão do diretor, geralmente eles aumentam o tamanho do filme, né? Mas ele não, ele fez até um menor, ficou um minuto menor a versão do diretor. Então eu não sei o que, que ele saiu cortando, isso eu realmente não percebi.
Ele deu só uma encurtada nas cenas, né? Ele não cortou inteiro.
É.
Pois é, agora a gente daqui a pouco vai começar a falar do elenco, né? Desse filme, da escolha do elenco e de uma coisa interessante que no, o roteiro ele não previa mulheres, né? Ele nem chegava a detalhar o sexo, porque já era subentendido que eram todos homens.
Ele deixava meio aberto, eles chegam a comentar isso, que eles falam assim, a gente não determinou
não, mas
que teriam mulheres. Que
é, mas a ideia é que seriam todos homens.
Não, a ideia é que seriam homens, mas eles botaram no rodapé, eles botaram o seguinte, olha, pensando no comercial do filme, porque eles sabem que o produtor vai querer... É, colocar de repente um romance ali, né? Coisa de produtor. Mas eles botaram um asterisco lá.
É engraçado.
É, engraçado, porque às vezes não precisa, não tem por que ter.
Não, é engraçado pensar que você só vai colocar uma mulher pra ter um romance no filme.
Não, absurdo.
E o filme não tem nada disso, então é ótimo.
Não, e aí por isso que esse filme também acho excelente, porque ele não parte pra essa linha e você tem uma personagem que é uma heroína. Sim.
Inclusive nos comentários, eu acho que o Scott, não sei quem é que comenta, porque não tem legenda, você nunca sabe quem tá falando, né, mas enfim. Mas comenta que eles até pensaram em fazer um romance entre as duas mulheres, mas aí eles descartaram. Ainda bem, né, ia ficar uma coisa meio...
Forçada, eu acho.
Forçada.
É, eu ouvi que eles iam fazer, tipo, uma história pregressa entre o Dallas e a Ripley, como se já tivessem tido
devem ter passado
coisa.
Por várias tentativas.
Mas né? O Ridley Scott descartou isso.
Pois é, mas vendo o filme, toda vez que eu vejo o filme, eu fico com a sensação, não sei se é algum indício que é plantado ali, que me leva a crer que existe alguma coisa entre o Ripley, entre o Dallas e a Lambert.
Tem uma cena que parece mesmo.
Ela parece que ela reage muito emocionalmente quando ele tá indo no perigo lá, né? De uma maneira quase assim, pessoal. Agora, curiosamente, né, até início de 2017, todos os nossos 7 passageiros estavam vivos, né? E aí começou. E curiosamente, na época eu notei isso, né? O primeiro a falecer na vida real foi justamente quem?
Foi o John Hurt.
John Hurt, o primeiro que morre no filme. O segundo,
que é o primeiro a aparecer no filme, inclusive, né?
Foi o segundo a falecer no filme Harry Dean Stanton, no mesmo ano de 2017. Aí eu falei, bom, se eu fosse o Tom Skerritt, eu ficaria preocupado. Mas
bom, a Sigourney tá tranquila, então,
apesar,
né?
Dele
dura mais uns 4 filmes.
Apesar do Tom Skerritt ser o ator mais velho, era o Harry Dean, mas era o segundo mais velho, já tá aí com quase 90 anos, tá vivo. Aí saltou ele e foi pro Ian Holm, morreu em 2020. Eu acho que ele estava com Parkinson e tal. E ano passado morreu o Yaphet Kotto, né? Então, na verdade,
as
mortes estão seguindo
tá
alguma
vivo,
ordem.
Né?
Só que saltou o Tom Skerritt. Graças a Deus. Ixi. Tomara que continue até os 120.
É. Sabe que o personagem do John Hurt era para ter sido feito pelo John Finch, né? Que é aquele cara do Frenesi.
Ele chegou a filmar, né? Primeiro dia lá, passou mal, né?
Descobriu que era diabético.
E o John Hurt não podia, ele também tinha um compromisso de
ele ia fazer um outro filme, né?
Ele tava muito na crista da onda, o John Finch, por causa do Macbeth, né? Do Polanski. Tinha tido e aí chamaram ele, mas ele teve um problema de saúde lá no set.
Mas, cara,
saiu carregado.
O John Hurt aí teve uma 3 anos aí, né? 78, Expresso da Meia-Noite, 79, O Alien, e 80, O Homem-Elefante. Não é pra qualquer um, não, hein?
É verdade, lembrou bem, né? Lembrou bem.
É um bom ator, né?
O grande ator.
Eu acho
que
todos ali, pô, são bons, assim, pra ótimos, no caso do Ian Holm e do... Até o John Hurt também. Isso era uma coisa que o Ridley Scott pensava quando ele escalou, né? Porque ele, Ridley Scott, gostava muito de pegar na câmera, né? Olhar pelo visor lá, às vezes fazer alguns planos. Ele faz vários planos aqui.
Sim.
Então ele achava que se ele tivesse um elenco muito bom, ele não precisava ficar dando muita orientação para os atores. Então,
tem até um comentário de um dos atores sobre isso. Eles fazem uma piadinha entre eles que... Ah, a única direção que o Ridley Scott deu pra gente foi uma hora que ele virou e falou... Ah, tá ótimo. Tipo, ele não dirigia nada, assim.
É.
Falando que não participava, só ficava na câmera mesmo. É.
Mas deu
mas
muito
ele
certo.
É bom escolher ator.
É.
O Ian Holm também não era um cara com... Acho que já tinha feito filme, mas não era. Era mais de teatro.
Ah, ele era
né,
de
né?
teatro.
Né? Mas aí depois ele vai fazer ali o Carruagem de Fogo, né? E aí segue com bons filmes.
Mas eu tava lendo que eles pensaram no Harrison Ford, né? Pro papel do Dallas e ia ser a Meryl Streep no lugar do Sigourney, né? Que ela só não entrou porque o John Cazale morreu, né?
Ah, é verdade. Ela era noiva do Casale, ou namorada do Casale.
Adoro Meryl Streep, mas esse papel é da Sigourney.
Ia sobrar pro John Casale fazer o Harry Dean Stanton ali também.
Né? Seria bom.
Tinha pinta ali de...
Tinha.
Pra fazer o personagem do Harry Dean Stanton.
Tinha mesmo.
É, muito bom.
Viu, mas Fred, eu queria só voltar um pouquinho lá pra trás, que você tinha falado do destaque do design do filme, né?
Uhum.
Mas, cara, uma coisa que me impressiona muito nesse filme, também pensando em design, é o design do som.
Ah, isso
o
é muito bom.
O som trabalhado nesse filme é bem impressionante.
Tem som pra tudo, né, cara?
Não, e não só som pra tudo, como aqueles 35 minutos iniciais que a gente... que muita gente diz que não acontece nada, que isso e aquilo. Cara... tem hora que o silêncio que eles colocam é muito significativo. Uhum. E principalmente na hora que eles estão passeando por dentro da nave, em que as coisas começam a funcionar, porque eles detectaram, né, a nave alienígena lá fora, né, funciona muito bem. Colocando a gente naquele ambiente de uma forma bem intensa, né? Peraí que apareceu um negócio.
É, apareceu uma menininha.
É a Verônica Cartwright?
Cartwright nos pássaros.
Isso que eu ia falar, se vocês lembravam. Lembra. Qual era a ligação dela? É. Qual é a ligação do Alien com Hitchcock, além de ser uma inspiração para o suspense? É a Verônica Cartwright, tá nos pássaros. Como sempre, chorandinha.
E a irmã dela tá na Noviça Rebelde, não é isso?
Isso.
Era uma dela na Noviça Rebelde,
Angela.
Você não sabia.
É. Mas enfim, esse negócio do som, cara, eu acho ele muito impressionante. E depois quando entra o bicho aí, quando entra o alien, é ainda mais impressionante os sons que eles proporcionam, né? E que ajuda, né? E contribui muito pro horror do filme, né?
Sim.
Pro terror.
Que eles fazem som até pra luz, não sei se você reparou isso.
Sim, sim.
Tem aquele momento que eles estão naquele planeta alienígena, que eles estão uma espécie de uma lanterna lá, meio um pouco diferente, mas e quando ele aponta aquilo pra aquele tipo, tem tipo um cobertor de luz azul, assim, que protege os ovos.
Os
né?
ovos.
Sim, sim.
É, quando ele bota a mão ali, aquilo faz um barulho, tem um tipo uma frequência, assim, meio estranha.
Perfeito, Fred, é uma frequência mesmo, é isso. Ele dá essa impressão mesmo, né? De uma mudança de densidade.
É, eles trabalharam muitas coisinhas assim desse tipo.
É muito inteligente.
Essa tá vendo? Luz azul detalhes, aí que ele pegou emprestado do The Who lá?
É. Não, só a luz do The Who, pelo que eu entendi, são dos pods, né? Dos lugares onde eles estavam resfriados, não é isso?
Eu não tenho certeza.
Não sei essa história.
Eu também não sei.
Não, eles estavam filmando aquele estúdio de Londres lá, qual que é o nome mesmo?
No Pinewood.
Não era o Pinewood, não.
Foi
feito no Shepperton.
Shepperton
Studios, nos arredores de Londres. E no Stage Sound ao lado, o The Who estava ensaiando durante boa parte do eles usavam para ensaiar. E aí, eu acho que alguém da produção, não sei se o próprio Ridley Scott, uma hora foi lá visitar e conhecer e viu que eles tinham essas luzes azuis ali, neon e tal.
Peguei aqui, Alexandre. Tá aqui, ó, os lasers azuis usados na câmara dos ovos da nave alienígena.
Ah, então ela mesmo.
Você tá certo.
Ah, roubou do show dos caras.
Emprestou.
Mandou
eu vou
mesmo.
Filmar uma cena aí, emprestei rapidinho aí, jogo rápido.
É nada mal, né?
É. Já que você tá falando em música, pode falar da trilha sonora também, que é uma das coisas que o Ridley Scott diz que é das preferidas nesse filme pra ele, né? Que é a trilha do Jerry Goldsmith.
Que tava numa fase também, meu.
Ah, é. Tá me emplacando vários.
Tinha feito a profecia.
Não, o cara é super inspirado também. A gente não lembra muito das trilhas dele, né? Mas ele fez ótimas trilhas. Ele, inclusive, tem um pedaço, uma coisa que irritou ele. Ele não ficou muito satisfeito com essa trilha, não. A forma como usaram a trilha dele, na verdade, né? Ele achou que usaram em momentos errados e tal, e fizeram uma coisa que é o seguinte: eles pegaram a trilha dele pro Freud, Além da Alma, o filme do John Huston, e pegaram uma música, um trecho de música que ele fez e colocaram lá.
Bem no início, né? Quando eles estão acordando do
É, quando ele, exatamente, casulos. Quando eles estão acordando do casulo. Aqui, inclusive, o pessoal pegou no pé do Jerry Goldsmith falando, pô, aí, Jerry, se repetindo, hein? Já tinha feito. Pô, mas eles pegaram dando minha música lá e usaram. No...
Dando uma de Nino Rota.
É. Se recriando aí, né? E parece que no final, quando a. Aí é o contrário, né? Quando a Ripley vai dormir lá. O último plano do filme, que ela vai dormir lá com o gato naquela câmara lá, aquilo é uma trilha de um outro cara. E ele não gostou disso também, porque pegaram a trilha de um outro compositor e botaram naquele momento chave, mas o Ridley Scott achou que era a música perfeita para aquele momento. Mas a trilha dele é muito boa também, cara.
É sim.
Porque ele mantém essa tensão justamente nesses 35 minutos primeiros aí. Ele mantém bem a tensão ali do filme também, muito com trilha sonora.
Sim, o começo do filme marca bastante, né? Eles acordando ali, a coisa que o Hugo falou das máquinas, né? Despertando ali com a chegada do pedido de socorro, né? Da mensagem. Sim. E tal. Tem uma cena que eu acho muito legal nesse começo, antes deles acordarem... Que acende a tela do computador, começa a fazer o barulhinho e tal, e aparece o reflexo da tela no capacete, né? E aí dá essa coisa de que as duas coisas estão conversando, né?
É,
como se a nave estivesse conversando com um passageiro invisível ali.
E uma coisa que a gente não comentou, ou eu viajei, se alguém comentou, é muito corajosa a escolha num filme que se pretende comercial. Claro que não foi a primeira vez e vocês sabem muito bem, né? O Hitchcock já tinha feito isso. Mas de matar aquele que seria, teoricamente, o
líder.
O protagonista.
O líder, né? O protagonista, o primeiro nome, né? Nos créditos do filme, né? Bem na metade do filme. Sim. Isso deixa a gente meio desnorteado, né? Fazendo assim, mas pra que lado vai agora esse negócio, né?
E aí logo depois assume a Ripley, né? E aí você já começa a ter ideia de que não. É.
Ela é a protagonista. E ela que tava avisando, né? Pra ele não entrar e tudo mais. Então já...
Não, mas eles plantam uma coisa interessante, né? Que é ela falando, né? Que ela é a terceira no comando, né? Então, quem é que vai estar esperando que a terceira no comando se torne a protagonista? Né?
Verdade. Aparentemente, são esses detalhes que tornam legal você rever o filme, né? Porque vamos combinar que um filme como o Alien, o Oitavo Passageiro, o efeito da primeira vez você não vai ter mais, né? Esse efeito... Uhum. É maravilhoso, suspense e tal, mas é só na primeira vez. Nas outras você vai ver para pescar os detalhes que você não prestou atenção porque você estava envolvido, né, emocionalmente. Um deles é você entender um pouco a função de cada um ali dentro, né? Basicamente o Tom Skerritt, eu acho que o segundo seria o John Hurt.
O John Hurt.
Só que ele já morreu, né? Ele já era o primeiro, né? então naturalmente vai para ela, né? E naquele momento, inclusive, já no, na saída deles da nave, né? Que ela é a mais, vamos dizer, ela passa a ser a comandante na saída dos dois ali, né?
É, essa é a briga dela com o Ash, né?
Inclusive, ela toma... Ela que toma essa decisão, né? De não abrir.
Estava,
né,
correto.
Tem a questão da quarentena. Mesmo. E depois ela se prova correta. E é interessante também porque a autoridade dela não é muito reconhecida, né? É. No princípio. Isso também que cria um ponto de tensão aí. Porque você vê justamente ela tendo problema com o Ash, que não, meio que não respeita ela.
Até no final, quase. Ela,
então. Depois que o personagem do Dallas... Né? Morre, exatamente. O Parker tenta crescer ali, né? Pra cima dela. O Ash é aquela figura meio estranha, que a gente ainda não sabe o que é. E a Lambert, ela parece a mais frágil ali do grupo. E isso é interessante também.
Ela é a primeira que quer ir embora, né?
Ela quer explodir a nave, né? Entrar no coisa. Ela dá a ideia, na verdade, que no final eles acabam... Que a Ripley acaba fazendo,
não, não,
né?
É uma ideia ruim, mas ela é a primeira a querer fugir, né?
Ela que percebe, na verdade, primeiro que vai dar uma merda geral ali, né? Acho que quando o primeiro morre ali, ela já sacou que, ó, vamos fugir porque não...
Agora, quando a Ripley se livra do... vamos dizer, ela autodestrói lá o programa para autodestruir, vai pra naveta lá, o bote salva-vida lá, e com 20 minutos ainda para acabar o filme, você sabe que...
Vai
mesmo
dar.
Mesmo quando você tá vendo pela primeira vez, você sabe que não acabou, né?
Vai. Não, cara, quando o personagem fala assim: ah, acabou, ainda bem, tá tudo bem.
Vai,
ufa,
ter um efeito
conseguimos.
Cabo de medo.
Tu já sabe que vai ter. Vai ter.
Imagina, ela nem enfrentou ele ainda sozinha.
Exatamente. Não teve o grande desfecho.
Nem,
né,
mostrou aquela incrível calcinha minúscula.
Calcinha, o cofrinho, a.
É muita apelação, né, cara?
É
muita
apelação.
Não, mas peraí, mas aquele momento dela, depois que ela percebe que o monstro tá ali, aquele momento que ela se encosta lá nos trajes, que ela, que ela
vai vestir
sorrateiramente ali, se vestindo, aquilo ali é um momento icônico do filme pra mim.
Não, aquela cena é boa.
Ah, muito boa, e aquele susto, que aí a gente já tá no mega spoiler, hein? Mas todo mundo viu esse filme, né?
Ah, gente, mas spoiler de Alien não dá, né? Tem outros tantos filmes, né, pela frente, né? Você sabe.
A pessoa tá ouvindo o podcast pra saber se vale a pena.
Não, mas spoiler no sentido daquele susto final, né? Porque aquilo.
A mão, né? Dá,
exatamente. Que você vê, mas não vê a cabeça do Alien, né? E quando ela tá mexendo lá em alguma coisa, você vê que tem um negócio que parece um tubo cinza.
De novo a coisa dele tá se camuflando com a nave,
tá,
né?
Se camuflando. Sim. E tem um outro momento que só aparece na versão do diretor, que é na morte do Brett, lá do Harry Dean Stanton. Que ele dá um plano pra cima, assim, o contra-plongé, e você vê o alien, ele tá...
Enrolado.
Enrolado nas correntes. Só que você Você nunca viu o Alien até aquele momento, né? Se você tá vendo o filme pela primeira vez, você não entende, ele parece tanto parte do cenário que você não entende que é o alienígena ali, né? Até porque você tá esperando o bichinho pequeno, né?
Isso.
Porque é uma coisa que eu fiquei me perguntando, qual o tempo de vida do Alien? Porque
pois
o bicho
ele
cresce
muito rápido,
né, cara? Deve morrer em uma semana, mas... É um mosquito gigante, sei lá.
Mas vocês falam de susto, cara. Pra mim, o maior susto é quando eles estão procurando o facehugger e o Dallas... Não, e o Dallas derruba aquele aquela bandeja de não sei o quê, que você tá esperando o negócio pular na tua cabeça.
Mas você vê como aquele plano ali, cara, é bem feito. Porque
é muito bem feito.
Olha onde é que ele posiciona
a câmera.
Tá
no chão,
exatamente, ele posiciona a câmera no chão porque ele sabe que tem uma cultura, tem uma coisa da linguagem cinematográfica que é a visão subjetiva, né? Tem, inclusive, diretor que se incomoda com isso. Quando você bota a câmera lá, pino, assim, olhando para baixo, ele pergunta logo, mas que visão de quem é isso? É visão de Deus? Né? É a subjetiva de Deus? Tem diretor que não aceita esse tipo de plano, inclusive. Mas ele bota a câmera embaixo e você fica com a impressão, pelo menos
de
eu fico,
subconscientemente,
que o bicho está ali, observando eles, né? E a qualquer momento vai atacar. E aí cria tensão só com isso.
Não, e aí surge aquela mãozinha atrás dela, né? Aquela patinha atrás dela.
Ai, sim, descendo ali, né?
É. Desce o, acho que o rabo, né?
Rabo, é, o rabo, desce um...
algum pedaço.
Cai o rabo no ombro dela e depois cai o resto.
Mano, aí
um
é de
mãozão.
Gelar os ossos, né, cara?
Sim. Mas nessa cena aí, no comentário da versão do diretor, o Ridley Scott fala, ele botou a câmera ali pra dar um... tornar a cena mais interessante, porque era uma cena silenciosa, que teoricamente não tinha nada acontecendo e tal. Então, pra evitar que ficasse muito sem graça, ele resolveu procurar um plano diferente, assim.
É, eu acho
dá
que
dá um
funciona.
Interesse a mais mesmo, né?
Mas, querem falar aí um pouco do legado dos outros filmes, rapidamente, quem viu, né? Eu sei que, assim, o filme fez um sucesso estrondoso, né? Inclusive, tem uma história curiosa do Dan O'Bannon, que ele é meio neurótico, assim.
Uhum.
E ele não queria ir na premiere do filme, porque ele já tinha um fracasso lá com o John Carpenter. Então, ele, que se dane, não vou nesse negócio, não consigo... né? Aguentar essa pressão se o filme vai ser um sucesso ou não, e que ele teria pego o carro e tinha ido dirigir e tal, e um belo momento lá ele dobra uma esquina e vê lá uma fila enorme, a coisa rodando o quarteirão, e ele vai chegando perto, vai, será que é o Alien? Chega lá, é o Alien, e acaba que acho que ele vê uma das sessões iniciais do filme e tem o... Ele, acho que é mais para celebridades ali de Hollywood, e atrás dele sentam Jack Nicholson e Warren Beatty.
Porra.
E disse que os dois estavam se comportando como se fossem meninos, garotos, vendo filme, entendeu? Tomando os sustos e, caraca, falando das coisas e tal. E depois parabenizaram os dois, estavam os dois roteiristas, né? O Ronald Sushet e o Dan O'Bannon sentados na frente deles e tal. E ali eles ficaram, porra, realmente...
Foi ele que falou que, quando ele foi, nesse dia que ele ficou andando de carro, aí viu a fila, acabou entrando e assistiu, e aí ele soube que tinha dado certo quando alguém da plateia gritou assim, deixa o gato, porra!
É, o cara falou, porra, deixa o gato pra lá! Mas isso eu falei também ontem, cara, quando revi o filme, falei, porra, deixa a porra do gato pra lá, cara, pra que tá indo atrás do gatinho?
Não, jamais, tem que pegar o gato.
Não, mas aí
gato,
que tá,
sim.
Porque o gato também...
Save the cat.
O gato, cat. Ele pode estar
Ele pode estar contaminado, eu penso nisso o filme inteiro também.
Inclusive falo, o Ridley Scott fala um negócio que eu nunca tinha pensado, que assim, o alien, ele é um humanoide, provavelmente porque ele inseminou um ser humano.
Mas isso ele explica no Prometheus.
Ah, é? Eu não lembro disso.
Não sei se no primeiro ou no segundo, mas eles explicam. Tanto que aparece um outro bicho, ele insemina outro bicho.
Aí
e,
fica com a forma do outro bicho, eu não lembro disso.
É. No Prometheus, acho que no segundo, o Android lá, que é o... esqueci o nome do autor. Enfim.
Lance Henriksen.
Não, o... Ai, gente.
Fassbender, né?
Ele tá nos dois. Ninguém
lembro.
Viu o Prometheus, né?
Eu vi o Prometheus há muito tempo e não lembro.
É.
Então, peraí, eu vou pegar o nome dele.
A única coisa que eu lembro...
O Fassbender.
Fassbender, eu falei.
Fassbender. Ele tá lá, basicamente, usando... Desculpa o spoiler, gente, que não viu os Prometheus e tal. Mas ele tá usando o corpo de uma personagem lá pra fazer testes e criar novos tipos de alien.
Cara, não lembro
então,
nada.
Então, é isso. Dependendo de quem é o hospedeiro, o alien vai assumir uma forma diferente mesmo. Isso ele explica.
A única coisa que eu lembro do Prometheus... É que eles tomaram muito cuidado de fazer o final casar bem com o Alien Oitavo Passageiro. Né?
Eu lembro que eu adorei. Eu lembro que eu adorei esse final, gente. Eu lembro que eu adorei esse.
Foi a única coisa que me marcou nesse filme.
Eu esqueci todo o resto também.
E é dirigido pelo Ridley Scott.
É que eu revi,
né?
Faz pouco tempo, então.
E aí, depois, então, do Alien Oitavo Passageiro, tiveram três filmes, certo? Eu só vi até o 3, o quarto eu não vi.
Tem o James Cameron, o Jeunet e qual que é o outro?
Não, é o David Fincher no 3
o
Jeunet no 4, no Ressurreição. Não, o do Jeunet eu acho muito ruim, cara.
Não dá, né?
Não dá.
Não, nenhum deles é tão bom quanto o primeiro, porque nenhum deles é um filme de terror, né?
É.
Vão todos pra ação e tal, então fica mais...
Eu acho que o do Jeunet é mais escatológico, assim, sabe?
É mais bobo, né?
E também é com a Sigourney Weaver, né?
Também.
É, ela faz os quatro filmes.
E aí começa a ficar cansativo, né? Você fala, mas de novo, estão revivendo.
Fica a mesma fórmula e você sabe o que que...
Não se aposentou ainda, Rick.
É. E aí em 2012 ele faz o Prometheus.
Uhum.
E em 2017...
Que é tentando, né, contar essa história de onde
veio. É uma prequel, né?
Tal.
É uma prequel, uma coisa até que ele fala nesse comentário do filme da versão de 79. Que acho que foi gravado em 99, eu não sei. Que ele tem planos de fazer, ele gostaria de contar a história de como os alienígenas chegaram naquele planeta alienígena, como é que se formou aquilo tudo. E ele acaba fazendo Prometheus em 2012. Em 2017, ele lançam o Alien Covenant, né?
Não, Covenant é ele também.
É ele também, dirigido por ele?
Eu não lembro.
É dele
também.
Ele fez tudo, então.
E parece que ele ia fazer uma trilogia, né? Que ele ia fazer Alien Awakening.
Né? Esperar, é dele mesmo. Verdade.
Ele tem um terceiro filme, que aí agora, eu acho que pelo que eu li ali, parece que não sabem se vai sair ou não, porque a Disney comprou a Fox e tal, então não sabe se vai pra frente.
Não é muito Disney, né?
Mas a ideia dele era fazer uma trilogia depois.
É, o problema realmente de estar na Disney é que tem esse lado mais erótico, mais sexual em todos os filmes que a Disney não vai aprovar, né? Essa coisa de fazer inseminação dentro da mulher, o próprio bicho inseminar todo mundo, homens e mulheres, é bem provocativo.
Vai mudar tudo, né? Vai.
É.
Enfim, também não sei se vai faltar não, né? Vai fazer
não,
falta.
Não tá precisando.
Não, já não precisava do Covenant também.
Não, é ter um Prometheus é até interessante, né, para você explorar essa história, apesar de que ficou meio confuso, né? Mas
Mas eu queria mencionar uma pessoa aqui que a gente não mencionou ainda, que é o Bolaji Badejo.
O Alien
nigeriano.
Ah, sim.
Encontraram ele num bar, né?
É,
isso, exatamente.
Encontraram ele num bar, olhou e falou, nossa, cara grande.
grande, magrelo.
Também, né? Que nem aquele, como é que chama aquele que faz o monstro do Guilherme Del Toro e vários outros personagens com pintos também.
Putz, não lembro o nome
Esqueci
dele.
Esqueci o nome dele.
Vou pegar
tudo
aqui.
Tudo quanto é personagem, né?
Mas é interessante, porque parece que pagaram até a aula de Tai Chi pro cara, pra ele...
Isso.
Né? Se movimentar lá de uma certa forma.
Doug Jones.
Mas ele tem poucos planos ali, né? Ele faz mais os planos do... em que o Alien aparece ali de corpo inteiro, né?
É, a mão deve ser dele, né?
A mão ali, quando ele tá saindo ali no final, que ele tava escondido ali, como eu relatei aqui. E também na morte da Lambert, que tem um plano dele em pé,
de corpo
com as mãos,
todo.
Até meio em câmera lenta, de corpo todo, é ele ali também.
Inclusive nessa cena que aparece a cauda subindo pela perna, supostamente dela, na verdade não é dela, né? A perna é do Harry Dean Stanton.
É, eu vi isso também. É.
Ela comenta, ela ficou puta na época, fala, ninguém me contou que ia ter isso, eu não quis fazer essa cena, eu vi no cinema, fizeram a cena, mas com...
Que aquilo ali também é bastante erótico, né?
Então o filme todo tem essas pequenas sugestões, né? A própria revista, gente, que cena pesada que é aquela, eu acho bem...
Nossa,
bem
violenta
essa cena, cara.
É bem pesada.
E com toda a conotação, né? Tá?
Inclusive uma revista masculina ali que ele pega, provavelmente,
sim.
Porque
tem várias coisas na parede.
Tem várias coisas na parede, fotos e tal.
Sim. Inclusive eles comentam, né, nessa trilha de comentários, que era proposital, porque supostamente ele não tinha, né, o equipamento necessário, então ele pega a revista.
Ele fala que é o ato sexual mais próximo que você vai ver de um androide, possível ali de um androide. Então.
Mas essa cena é muito boa, gente, a performance do Ian Holm... Na agressividade dele com ela, e na hora que ele que dá o piripaque no Android, que ele fica girando paredes, é muito impressionante, cara.
Sim.
Pensa assim que é um ator interpretando, né?
Sim.
É muito impressionante.
Ali tem um misto dele, ele girando, né? E aí é o Ian Holm mesmo, e depois
e tem
um plano que é um boneco, né?
Tem
um plano que é muito obviamente boneco, que é ótimo, né? Que aparece só a cabeça, e aí a hora que desliga é o boneco.
Não, sensacional, o corte é ótimo, né? O corte é muito bem feito.
Você achou ótimo, cara? Eu achei,
não, eu acho corte... é muito óbvio, mas é ótimo.
Achei o corte, sei lá, não gostei daquele corte.
Não, não, mas sabe por que eu acho ele bom? Porque ele é um corte que faz a transferência entre o rosto dele e o boneco sem ter nenhum plano de segurança no meio. Né? E eles conseguem acertar a posição, né? Eles
mas eu acho que por isso mesmo que não que fica estranho, feia. Fica um jump cut ali. Você vê que eles
não,
trocaram
fica,
uma coisa por outra.
Fica, mas não é perfeito mesmo, mas eu gosto porque eles tiveram a coragem mesmo de não fazer a intermediação com o plano de cobertura.
É, eles bancaram, é falso mesmo, todo mundo sabe que é falso, que não é uma cabeça decepada, então.
Essa cabeça cheia de leite.
Cara, mas eu achei sensacional. Eu gosto muito desse personagem do Ash. Acho muito bom. Muito bom
mesmo. É, eu não simpatizo por motivos óbvios, mas...
Nem eu, mas...
Ninguém simpatiza, mas foi uma
mas
boa sacada.
Não, mas ele é bem aterrorizante mesmo.
E o Ian Holm, que se você pega esse ator, né? Ele é um ator fofo, né? Ele é um cara fofo, que faz personagens fofos.
Sim.
Seja no Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece ele, mas seja no naquele Doce Amanhã, que é aquele filme super cult, né, canadense, bacana, né? Seja qualquer outra coisa que...
Carruagem de Fogo, ele é o treinador.
Isso. Isso, um cara muito eclético mesmo, né?
É curioso que no segundo filme eles botam aquele Paul Reiser para fazer quase que
o representante
da empresa, né?
Do interesse da empresa.
Isso, né? Quer dizer, como se fosse ele ali, né? Só que é um humano. Mas aí já é um personagem já, sei lá, raso.
Xoxo.
É. Você sabe que o cara, né? Que o cara vai proteger os interesses da empresa. Não é nenhuma surpresa como
muito
é o Android.
Cheio de clichê aquele filme, nossa.
É. Também não comprei, não. Tem gente que adora, que acha até no nível do primeiro. Eu não acho.
Ah, gente, mas...
Eu tenho meus problemas.
É sensacional no Aliens O Resgate, a forma como a Ripley descobre, né? Eu não revi o filme, mas eu lembro como ela descobre que o Lance Henriksen é um androide, né? Com ele fazendo aquela brincadeira com a faca
aquilo é inesquecível,
entre os dedos, né,
nossa.
Cara?
Ele corta um pouquinho o dedo e fica uma gotinha ali.
A gotinha
branca,
de sangue.
Assim.
É,
o sangue branco dele
de sangue
ali
branco.
No leite.
É.
Tem essa coisa de vilões com leite, né? Eu nunca descobri por que exatamente, mas de onde que vem essa ideia?
No Resgate já me incomoda esse clichêzão, né? Que para mim não tem absolutamente nada de vida real. Quem numa situação como a dela, depois do que ela passou em tese no primeiro filme, vai aceitar
topar.
Voltar?
Nossa,
isso aí já começa com
Mesma coisa que tira para mim um pouco o personagem do William Holden lá no Ponte do Rio Kwai. Pô, o cara passou um maior aperto, vai voltar.
Pra sair, tem que ter uma razão muito forte, né?
Não, e ela não é militar nem nada, né? Ela era apenas uma...
E
ela
é melhor
tenente.
Ali, como soldado é melhor no final, porque os outros fazem um monte de besteira.
Num dia não acreditam numa palavra que ela está falando, no dia seguinte não só acreditam, como é essencial que
precisamos
ela volte.
Precisamos de você,
isso.
Né?
Porra. Não, e ela basicamente, ela volta em tese só para dar uma palestrinha lá, que inclusive ela é interrompida, que nem nunca ouvi ela. Não, me mostra o alien aí, fala uma garota lá que tem uma faixa na cabeça, me mostra as aliens, só quero que me mostre as aliens. E tem uma coisa, me chamem de cri-cri, mas por exemplo, umas coisas que me incomodam bastante assim. Por exemplo, aí já estamos falando de Alien O Resgate, né? A mulher ficou lá 57 anos no espaço lá, certo? A primeira oportunidade que ela tem para pegar uma empilhadeira, ela pega aquilo ali, ela opera aquele negócio com uma destreza. Eu fiquei pensando, porra, quase 60 anos a porra da empilhadeira não mudou nada.
A tecnologia é igual, os botões.
Tecnologia igual. E eu tô falando, eu tô sendo cri-cri, mas, pô, é um negócio importante, porque no final, é o final que vai resolver pra ela é aquela empilhadeira.
É, não, lembro de assistir e pensar a mesma coisa, falar como é que ela sabe mexer nesse negócio de primeira.
60 anos depois.
É.
Porque se ela, ela até fala lá, não, eu sou classe 2 e tal, quer dizer, ela teve treinamento naquilo, mas, porra, uma empilhadeira de... Empilhadeira de 60 anos atrás, porra.
Tecnicamente, vai ficando mais fácil, né, com a tecnologia.
É, mas tu vai saber onde estão os botões e tudo certinho, porra.
Pois é.
Como pegar um carro de 60 anos atrás, pegar um cara
manual,
que dirigia,
né,
e botar ele no automático, com direção hidráulica, vidro elétrico e coisa, o cara vai procurar o botão, como é que desce o vidro aqui? Vai procurar a manivela, né?
Geralmente é o contrário. Exato. Hoje em dia as coisas estão sem botões, a pessoa fica procurando onde é que está o botão.
Nossa, não, você fala com
vai
o negócio.
Vai no cartãozinho para ligar o carro.
Não tem botão, você fala. Alexa.
Cara, eu já fico perdido com os carros de hoje, né? Imagina.
Imagina, tu dirigia lá um Cadillac lá na década de 60, agora te joga um uma Lamborghini aí top, pô. Mas é isso aí, pessoal. Acho que já malhamos bastante o segundo filme, já falamos bem do primeiro, né?
Não, o primeiro merece.
É.
Filmaço. E a gente nem falou do legado dele no sentido de... dessa ideia que é até meio incômoda de, ah, mulheres fortes no cinema,
ah,
né?
Sim.
Porque você vai falar, é Ellen Ripley, é a Sarah Connor, são meio que as pioneiras ali
progenitoras
nessa coisa de mulheres fortes,
isso.
Né?
Sim, sim. Mas... vai culminar na Thelma & Louise do próprio Ridley Scott.
Verdade.
Né? Sim, de um jeito diferente, né?
Diferente,
é que eu acho que a Ellen Ripley, eu gosto muito da personagem, mas ela vai inspirar uma ideia de mulher forte no cinema que tá meio. Meio preguiçosa, né? Essa coisa de, é só botar a mulher no papel do homem que tá tudo resolvido.
Pois é, isso aí, que bom que você falou isso, entendeu? Porque, às vezes, se a gente falar, a gente pode ser mal interpretado. O que eu gosto no personagem da Ripley é porque é uma mulher forte,
mas é uma mulher.
Mas é uma mulher e é uma humana.
Exatamente.
Entendeu?
Exato.
Assim como se fosse o personagem, o personagem do Yapet Koto, que é o cara talvez mais durão ali, daquele grupo. Ele é, ainda assim, ele é humano. Ele pode ser um homem
frágil,
durão e tal, mas
medo,
ele é humano, ele não é
um
super-herói. Me incomoda essa coisa do herói, que é humano, mas é um super-herói, entendeu?
Sim, que ultimamente tem sido isso, né? Bota lá,
isso.
A mulher faz
bota
tudo,
a mulher
é
que
perfeita.
É sobre-humana ali. Né? Isso me incomoda bastante.
Eu acho bacana essa mudança que eles fizeram, né, de colocar duas mulheres e colocar ela como sendo a, vamos dizer, a heroína do filme, né, de alguma maneira. Mas eu acho que está muito vinculada essa força dela à força física mesmo, né? Começa que a Sigourney Weaver,
ela é alta.
Ela tem 1,82,
sim,
né? Daquele grupo ali, ela só perdia pro Koto em altura.
Sim.
Quer dizer, eu acho que acaba muito vinculada essa imagem da a mulher forte, a ser forte fisicamente. Não se trata disso. Ela podia até ser uma bastante feminina fisicamente.
E eu
tudo.
Acho que a Sigourney, ela tem esse equilíbrio, assim, todos os papéis
tem, né?
Dela. Eu vejo ela muito delicada por um certo lado, mas durona por outro.
Mas
eu acho que
um
muito da voz dela
tipo
também.
De
a voz dela é doce, é séria ao mesmo tempo. Então, eu acho que ela salva um pouco esse estereótipo do... Ah, é só a mulher fortona, durona. Porque ela tem essa delicadeza também. Né? Então...
Ah, mas eu acho que tem uma coisa que a gente até precisa ponderar, que é essa questão física mesmo dela, a gente vai ver a partir do segundo filme.
No
primeiro filme, ela acaba com o Alien na inteligência.
Não, eu concordo, eu não acho que esse filme força nesse lado, mas ele vai inspirar filmes que vão entender tudo errado.
Não, mas os outros fazem, Ju. Outros fazem. O Aliens, o Resgate faz.
Eles vão simplificar,
só esse que
né?
Não faz.
Sim.
Eu também acho. Pelo menos o segundo faz muito isso também. Até isso que eu comentei.
Até
ela
essa coisa da empilhadeira, né?
E ela tá ali. Ela, como você falou, ela não é militar. Ela não é uma soldado, mas ela tem praticamente treinamento soldado ali, porque ao final é ela que resolve tudo. Aqui ela pega um pouquinho também em arma e tudo, mas é a questão de sobrevivência.
Ela tá fugindo a maior parte do tempo, né?
Você tem que sobreviver, você joga uma arma lá na mão, se um lança-chama, você vai usar, né? Quase que instintivamente.
É, que é a coisa do filme de terror, né? Você não vai lutar contra o fantasma. Você vai fugir, você vai, né, tentar racionalizar a situação ali.
Isso aí.
E só um último detalhe que eu lembrei agora, que a gente tava falando dessa coisa de mulher, personagem feminina e tal. Não sei se vocês lembram, mas a própria inteligência artificial da nave, eles chamam de mãe, né?
Exatamente.
É, isso é verdade.
Tem toda essa questão.
E legal você falar isso, Ju, porque aquela descoberta que eu falei da virada do segundo pro terceiro ato, né? Quem descobre é a Ripley. Uhum. E antes o Dallas foi lá e questionou a mãe o tempo todo. Uhum. E a mãe não tinha resposta pra nada.
Ela se faz de desentendida, né?
É, a Ripley, na primeira que ela vai lá, já dá uma investigada e já descobre tudo.
Mandou uma conversinha.
Mas é interessante você pensar nisso, né? Que tipo, a nave chama, entre aspas, né? Mãe, beleza. E aí todo mundo ali naquela nave vai correr o risco de ser inseminado. Então você tá trabalhando essa ideia, né, do nascimento e da maternidade, paternidade, de certa forma, como terror o filme inteiro, né? Tá sempre presente ali.
Perfeito. Muito legal.
Muito bom o papo, então, hein? Obrigado aí pela presença de vocês.
Obrigado, Juliana. Obrigado, Hugo, mais uma vez.
Escutem lá o podcast Cinefilia e Companhia, né? Que ainda tem o Henrique, né? São os três.
Estamos um pouco em dívida, faz tempo que a gente não lança nossos episódios. Estamos com
quase um mês.
Uma fase de azar aí, né?
Mais de mês. É que a vida profissional aqui do povo tá difícil.
Pô, então uma honra.
Mas voltaremos.
Redobrada
em breve.
Tê-los aqui, então, hein?
É um prazer.
Pessoal do Cinefilia, escute então esse episódio pra lembrar um pouco.
Matar saudades.
Isso, matar saudades de Cinefilia e Companhia. Faltou só o Henrique, certo?
Certíssimo.
Aí, valeu, gente. Obrigado, viu, pelo convite. Muito legal falar do Alien aqui.
Valeu, Alexandre.
Obrigada.
Valeu, Fred. Abraço.
Abraço.
Abraço também.
Abraço.
This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.